Senhor presidente, senador Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, em primeiro lugar, eu quero aproveitar para dizer que, por uma coincidência, nós temos aqui a visita da ministra das Relações Exteriores da República da Geórgia, a quem eu digo, desejo-me boas-vindas. Mas, senhor presidente, eu
que
vim
a sua
aqui...
saudação seja da presidência do Senado e de todos os senadores e senadoras. Sejam bem-vindos.
Mas, senador, eu quero aqui lembrar que, 2 dias atrás, nós completamos 49 anos do início do longo regime militar que controlou o Brasil. É preciso lembrar aquela data de 1º de abril de 64. Mas eu quero não ficar na nostalgia. Eu quero lembrar que aquele movimento ocorreu, com todas as tragédias que trouxe, por 3 fatores que coincidiram naquele momento histórico. O primeiro, durante aquela Guerra Fria que atravessávamos, o medo do Império Norte-Americano de que o Brasil mudasse de lado na cortina de ferro e saísse do lado ocidental. Ou seja, houve uma influência externa fortíssima, senador Aloísio, para impedir o risco do Brasil ir para o lado socialista. Segundo fato é o fato de que os militares estavam desconfiados de que o Brasil poderia caminhar para um regime autoritário. E para impedir um regime autoritário, terminaram eles criando um regime autoritário. E terceiro, e é esse que eu quero me dedicar, o medo das elites brasileiras de que pudéssemos fazer as reformas de base que o Brasil precisava. E essa foi a principal causa, senador Requião, foi o medo das reformas de base. Entre essas reformas, não há dúvida que a principal naquela época era a reforma agrária, que tinha por objetivo liberar os recursos então existentes para que fossem aproveitados, senador Simon. Liberar a terra sem homens para que produzisse e liberar os homens sem terra para que eles produzissem também. A nossa terra era aprisionada e os nossos homens eram aprisionados. A reforma agrária liberaria isso. Teria mudado o Brasil se naquela época, 50 anos atrás, nós tivéssemos feito a reforma agrária. O mesmo a reforma bancária, para liberar os recursos financeiros da especulação que então se tinha para investimentos produtivos no Brasil. Cada uma das reformas de base visavam, sobretudo, dar um salto para que o Brasil liberasse seus recursos, passasse a produzir olhando para dentro. O Brasil seria mais rico e mais justo se aquela reforma tivesse sido feita. Não vou discutir do risco ou não de um regime autoritário aqui pela esquerda. Sem isso, se mantivéssemos a democracia, o Brasil seria muito mais rico. Nossas cidades não seriam verdadeiras monstrópoles, metrópoles monstruosas que são hoje, que não teria havido a migração. Nossa economia não seria dependente de bens de alto valor, como o automóvel, porque teria sido criada uma demanda de base de produtos simples. Mas o Brasil escolheu outro caminho. O Brasil, pela força dos militares, pela influência fundamental dos Estados Unidos e da elite brasileira, com medo de perder os recursos que controlavam, o Brasil caminhou por não fazer a reforma de base. 50 anos depois, quando a gente olha, a gente vê que o Brasil continua avançando mesmo sem as reformas. Somos a 6ª potência econômica do mundo. Mas, ao não fazer as reformas, temos algumas das piores cidades do mundo, pela migração forçada do campo, pela incapacidade de gerar emprego. Temos uma economia que é das maiores do mundo, mas dependente da vontade dos chineses comprarem ou não as nossas commodities. Dependendo ou não da capacidade de aumentar as vias urbanas para comprarmos automóveis, que representam 25% da produção industrial brasileira. Pois bem, hoje é hora de pensar quais reformas o Brasil continua pensando. E eu não tenho dúvida, senador Aloísio. Uma reforma seria fundamental, na mesma lógica daquela 50 anos atrás, que é a reforma da educação. Naquela época, o principal recurso produtivo era a terra e as mãos dos trabalhadores rurais. Hoje, o principal recurso econômico é a inteligência do povo brasileiro. Naquela época, a gente queria liberar a terra. Hoje, a gente precisa liberar os cérebros. E eles estão prisioneiros. Eles estão prisioneiros da falta de escola. Eles estão prisioneiros da incapacidade de liberar o poder intelectual latente em cada brasileiro e brasileira do momento que nasce até o fim da sua vida. Hoje, a grande reforma seria uma educação de base de qualidade, muito alta de qualidade e muito igual para todos. Fazer com que cada brasileiro ao nascer saiba, mesmo sem pensar ainda, que ele vai ter o mesmo recurso para a sua educação ao longo da sua vida. Que não haverá alguns com mais recursos do que outros para a educação. Da mesma maneira que 50 anos atrás a gente queria que todos tivessem a sua terra para produzir. Hoje nós queremos que cada um tenha o seu potencial intelectual, a sua mente desenvolvida, a sua capacidade de um ofício para poder, primeiro, produzir mais para o Brasil na economia do conhecimento e, segundo, para termos uma sociedade mais justa pela possibilidade da igualdade. Não a igualdade plena, mas a igualdade diferenciada nos limites pequenos de uma sociedade onde todos são educados. E uma desigualdade que não seria hereditária. Seria uma desigualdade resultado do talento, resultado da persistência no trabalho, que faria com que uns fossem mais do que outros, mas não porque herdaram, e sim porque conquistaram. Eu quero dizer, senador, que não podia deixar de passar esse dia em branco sem lembrar 49 anos atrás. Ao mesmo tempo, não queria deixar em branco a reflexão sobre os próximos 49 anos. E, para mim, isso que eu digo, senador Luiz, antes de ele passar a palavra, que muito me orgulha, com sua parte, isso não será possível de conseguir, essa liberação, essa reforma total, se as escolas continuarem dependendo dos poucos recursos dos municípios e dos estados. Se as escolas de um estado rico for melhor do que a escola de um estado pobre. Se a escola de um estado onde o governador deseja fica melhor do que um governador que não deseja. Eu não sei qual é o nome certo, mas eu chamo de federalização da educação brasileira o caminho da reforma na base, que é a reforma da educação de base. Eu digo isso lembrando 49 anos atrás e lembrando os próximos anos na frente. Senador Paim, eu peço permissão para passar uma parte ao senador Aloysio Nunes.
Parque. Muito oportuno o pronunciamento de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência me permitir, o presidente for tolerante, eu gostaria, em primeiro lugar, de registrar, nesse momento que Vossa Excelência lembra esse ponto de virada importante na nossa história, na sua história, na minha história, na história do nosso país, a figura do presidente João Goulart. João Goulart era acusado pela direita de ser excessivamente radical. E pela esquerda de ser excessivamente conciliador. Portanto, ele era um homem equilibrado. Um homem que dirigiu e criou o primeiro grande partido de massas popular no Brasil, que foi o PTB naquela época. E eu me lembro do comício do dia 13 de março de 1964. Eu estava lá no Rio de Janeiro. Fui com uma delegação de estudantes de São Paulo, com uma faixa que depois virou guarda. Foi transformado por minha mãe num pano de prato. A faixa dizia o seguinte: os estudantes comunistas exigem a legalidade do PCB. E ali, naquele comício, foi exposta a plataforma das reformas de base. E eu me lembrando daquele elenco de reformas propostas, eu me dou conta de que muitas dessas reformas foram efetuadas, inclusive durante o regime da ditadura civil e militar, não é apenas militar.
Verdade.
A reforma agrária, mediante desapropriação por utilidade pública e pagamento com títulos da dívida agrária. O Estatuto da Terra, com a possibilidade de sindicalização do trabalhador rural. A reforma universitária, com o fim da cátedra vitalícia. A lei de limitação de remessa de lucros para o exterior. A reforma urbana, sob a forma da chamada Lei Lehman. Tudo isso foi feito
depois de derrubado João Goulart. O que quer dizer isso? Quer dizer que não era o conteúdo das reformas que assustavam as elites conservadoras do Brasil, mas era, sobretudo, o caminhar autônomo do povo brasileiro, de camadas do povo brasileiro que viviam sob o tacão do coronelismo, afastados da política pela ignorância, pela repressão, não é? Que, de repente, adquire um protagonismo político. Foi isso, sobretudo, que assustou e que levou à derrubada de João Goulart. Algumas outras reformas foram efetuadas durante a Constituinte. O voto do analfabeto, a possibilidade, a elegibilidade total e restrita dos militares, inclusive dos sargentos. Tudo isso foi consequência da Constituinte e adotado sem maiores polêmicas. Não é? O que se temia, na verdade, era a emergência do povo brasileiro como ator político. E eu espero que essa emergência contribua para que se alcance essa reforma que Vossa Excelência delineia no horizonte como uma reforma absolutamente fundamental para que o Brasil possa ser a nação justa com que todos nós sonhamos, que é a reforma na educação brasileira. Obrigado.
Agradeço, senador Aloysio, e digo que realmente o grande medo era a ascensão e o poder das massas brasileiras. E esse poder, eu acho que hoje não virá da organização dos partidos que não estão com competência de mobilizar as massas. Virá de uma educação igual para todos. E que o latifúndio hoje é o controle da educação a serviço de uma minoria, que gasta nas leites R$ 250 mil pela educação de uma criança ao longo do seu período de escola. Comparado com 2.000 e poucos que gasta uma criança pobre por ano, ficando apenas 6 anos na escola. Os outros ficam 22. Essa desigualdade hoje é o latifúndio do século XXI. O controle da educação para poucos é o latifúndio pouco produtivo que impede a ascensão das massas, como dizia o senador Aloysio, a construção de uma sociedade economia dinâmica e de uma sociedade justa. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para falar.